educando seu bolso.
Quinta-feira é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia. Todas as famílias precisam discutir como cuidar do dinheiro. E como as famílias são diferentes umas das outras, não existe receita que sirva para todas elas. Cada uma tem que procurar o seu jeito, mas alguns pontos têm que ser discutidos. E é esse o tema do nosso bate-papo de hoje com o Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Everton. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes.
Esse tema nos foi sugerido por uma ouvinte internauta, a Laís Lacerda, que mora em Brasília. Ela acessou o blog Educando o Seu Bolso com a seguinte dúvida. Escute só, você sai de casa também, porque essa dúvida pode ser a sua. Até ano passado, eu mantinha uma conta corrente individual, separada do meu marido. Esse ano, por insistência dele, fizemos uma conta conjunta para facilitar as finanças. No entanto, tenho dificuldade em manter essa conta conjunta por ficar tudo muito bagunçado. Eu sou muito detalhista, gosto de saber para onde foi cada centavo. Já ele, apesar de organizado financeiramente, é mais mão aberta e acha que não é necessário todo esse controle. Minha dúvida é, quais as vantagens de uma conta conjunta? Vale a pena continuar com ela ou não faz muita diferença? Quero algumas dicas, por favor, me ajudem. E aí, Everton, assim como a nossa ouvinte internauta perguntou, conta conjunta é uma boa solução para gerenciar o dinheiro? Quais são as vantagens, desvantagens?
Ô Pedro, pode ser uma boa solução, pode ser uma ótima solução. Tem algumas vantagens imediatas que são redução de custos, né? É uma conta só que você vai pagar tarifa. Tem a vantagem de organizar melhor, quando você consegue reunir em uma conta todos os débitos automáticos, todas as saídas, todas as entradas, isso torna mais fácil organizar.
Uhum.
A desvantagem é se uma pessoa lida com o dinheiro de um modo muito diferente da outra, como é mais ou menos, um pouquinho só, eu acho, o caso da Laís. Ela é um pouco mais metódica, ela fala que o marido dela é organizado, mas ela é bastante metódica, gosta de saber para onde foi cada centavo.
Uhum.
É questão de combinar. Talvez ela pode ceder um pouco, né? Eu não ser tão metódica, talvez, não sei se tem espaço aí para o marido ser um pouquinho mais. Se os dois se organizarem e combinarem direitinho, pode dar muito certo.
Uma conta conjunta, por exemplo, ela teria um cartão de débito e ele também. Então, por exemplo, aí ele passou na padaria depois do trabalho e comprou ali o pão, o leite, ela fez supermercado, foi ao shopping, pagou ali o estacionamento também, tudo isso foi debitado. Agora, um tem que controlar o outro, porque na hora que pegar o extrato, peraí, esses R$18,90 aqui, você que gastou, você gastou com o quê?
Pois é, Pedro, isso aí, um grande risco, uma grande desvantagem que pode ter é se os dois forem desorganizados. Aí eles começam a perder o controle daquilo ali. Inclusive, pode ter danos financeiros. Por exemplo, vamos supor que a conta chega lá no final do mês, está só com uns cento e poucos reais de saldo. Aí um faz o saque sem avisar o outro também faz o saque sem avisar e os dois entram no cheque especial. Isso aí pode ser um problema. E se começarem a fazer saques e compras com cartão de débito descontroladamente, a coisa se perde. E esse, sim, é o grande risco. Não me parece que vai ser o caso aí da Laís.
É, o combinado não sai caro. Pode ter uma planilha, aí guarda os comprovantes dos gastos em débito no final do dia, coloca numa pastinha, não é, Everton?
Isso, guardar comprovante é recomendável não só para quem tem conta conjunta, mas para quem tem a sua conta individual. É uma coisa que eu recomendo fortemente.
Agora uma pergunta que vai gerar polêmica. Se num casal uma pessoa ganha muito mais do que a outra, o que fazer, hein? Como encontrar uma forma equilibrada para dividir os gastos? Quem ganha mais, paga mais. O homem que antigamente era aquele provedor, tinha que pagar as contas. Hoje em dia as coisas mudaram e muito.
Estão mudando, né, Pedro? Ainda pode mudar muito. Hoje, quando em um casal um ganha mais do que o outro, geralmente é o homem que ganha mais. Infelizmente, a gente ainda tem um caminho para, né, percorrer até chegar ao equilíbrio. Eu ouvi outro dia uma solução que eu achei muito boa. É um casal, uma pessoa ganha mais do que a outra. Se somar a renda dos dois, um ganha 60% do rendimento e o outro ganha 40%. Como eles fazem? Aquelas despesas que são mensais, despesas de manutenção da casa, eles pagam proporcionalmente. Um paga 60%, o outro paga 40%. Aquelas despesas extraordinárias, compra de, sei lá, de um móvel, de uma viagem, passeios, eles dividem meio a meio. Eu achei bem interessante, isso pode servir para muita gente.
Agora, por exemplo, quando você fala assim, eu pago 60% da conta e você paga 40%. Na prática, quando você vai ali, às vezes, um débito automático, não tem jeito, você tem que pagar aquele valor. E aí, depois, como é que combina? Ah, você deposita para mim os 40%, aí eu pago aqui meu cartão, por exemplo?
É, essa é uma solução, um depositar para o outro, então eles podem fazer mais ou menos, não precisa ser muito rigoroso, né? Eles fazem a conta, olha, o condomínio, mais a TV a cabo, mais energia elétrica, dá 60%. O supermercado, geralmente, dá 40%. E fazem aquilo ali, pode ser no mais ou menos. Acho que não precisa ser muito rigoroso, é muito chato, né, se for muito rigoroso.
É.
Né? E isso não dá muito certo também, Pedro, quando um ganha realmente muito mais do que o outro. Se um ganha 80% do rendimento e o outro ganha 20%, pode ser que essa fórmula não dê certo. E aí o casal precisa conversar. O importante é conversar e combinar de maneira muito clara, muito transparente, com as contas sobre a mesa e de forma que fique confortável e digna para os dois. Isso é o principal.
Às vezes, por exemplo, coloca ali realmente no papel, por exemplo, olha, a conta de água e a conta de luz deram tantos reais, aí você paga essas aqui esse mês, aí eu vou pagar essa outra aqui, o condomínio que ficou equivalente, e vai fazendo ali aquela balança, aquele equilíbrio.
Isso, é isso aí.
Uma boa alternativa.
É, bom senso.
Agora, não é só o casal, né, Everton, que precisa conversar. Digamos que uma família tem um filho adolescente, com idade já para trabalhar. Mas aí, por exemplo, a gente sabe também que tem que investir nos estudos, e aí a pessoa estuda, faz faculdade, não tem horário para trabalhar. Isso é bom ou ruim? A gente até falou semana passada de mesada para criança, ou semanada, e para esse filho adolescente. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já ouvi muito quando eu era adolescente, e realmente eu comecei a estudar, já arrumei estágio para ajudar e ter ali o meu próprio dinheirinho.
Isso, Pedro. Olha, isso depende do que está por trás. Vamos supor, a família pode até permitir, né, aceitar que o filho apenas estude e não trabalhe. Né? Depende do que está por trás disso aí. Tem alguns cursos que tem aulas de manhã à tarde. Às vezes tem aula de manhã 3 vezes por semana, tem aula à tarde 3 vezes por semana.
É então difícil arrumar um trabalho que seja tão maleável assim, né? Eu trabalho segunda de manhã, terça de tarde, é difícil.
Isso, quarto o dia inteiro, né? É realmente difícil. Um trabalho formal, né? Um emprego mesmo com horário, é difícil. Agora, algumas empresas que contratam estagiários, elas já estão mais ou menos acostumadas com isso e muitas delas já estão prontas para aceitar e para se adaptar ao horário flexível do estagiário. E também tem alguns cursos que, além de ter uma carga horária elevada, são mais difíceis, requerem mais estudo em casa, né? Algumas engenharias, o próprio curso de medicina, né?
Então, direito.
É, direito. Se bem que alguns cursos de direito são mais tranquilos. Tem uns que são muito difíceis, né? Tem uma carga horária muito elevada, mas tem outros que são mais tranquilos. Administração, que é o meu curso, também costuma ser um curso, às vezes, um pouco mais tranquilo. Mas tem alguns que são difíceis, né? E a família pode aceitar isso, pode conceder, vamos chamar assim, esse benefício, né, para o filho. Afinal, é um investimento que a família faz na formação do filho. Isso é muito bom, muito importante. Se a família pode fazer isso, ótimo. Claro que depende de um combinado, né? É uma coisa assim. O filho também tem que fazer a sua parte, né? Tem que dar a sua contrapartida, né? Tem
porque
que estudar.
Se, por exemplo, se eu estudo só de manhã ou só à tarde, consegui um estágio, eu consegui um trabalho, ou então eu trabalho o dia inteiro e estudo à noite, mas ainda moro com os meus pais, eu tenho que ajudar nas despesas do lar?
Olha, depende da situação financeira da família, né? Eu acho que se a família tem uma renda muito boa, não seria, assim, obrigatório, né? Aliás, obrigatório não é de jeito nenhum, mas não seria, talvez, tão necessário. Se a família é um pouco mais apertada, tem um orçamento um pouquinho mais apertado, eu acho que é bom para todo mundo, bom para a família, bom para o filho, né? Isso é amadurecimento, ele já, desde cedo, começar a se responsabilizar, né, por parte das despesas, saber como é que andam as despesas, saber como é que funciona um lar. Isso é importante, sim, é muito, muito bem-vindo, é bastante educativo.
É uma questão de bom senso também, não é?
Sim.
A gente sabe que tem muito jovem responsável, que ajuda, Tem aqueles que, infelizmente, né, às vezes eu até vi isso também, a gente já comentou isso daqui outras vezes, que moram com os avós e os avós, por exemplo, acabam usando a aposentadoria, né, para pagar dívida de neto.
É, o crédito consignado, um dos efeitos negativos do crédito consignado foi esse, né? Porque um dos alvos fáceis para as instituições financeiras são os aposentados, que tem aquela renda certa, aquela renda que não falta, que tem aquele valor certinho e previsível. Então, muitas famílias aproveitam disso, né? se aproveitam até da ingenuidade, da falta de conhecimento do próprio aposentado, né? E jogam uma cantada qualquer, convencem a pessoa a fazer uma operação de crédito, e aí você vai ver o aposentado aí endividado. Isso é um dos problemas bem sérios.
Isso é muito triste. Vamos dar mais alguns exemplos. O filho jovem trabalha e mora com os pais. Então, o pai aposentado mora com o filho, ou viúvo, ou viúva, mora com o filho. Essas pessoas têm que participar também das despesas da casa, Everton?
Olha, como eu falei, isso é saudável. Em princípio, isso é saudável. Não é, às vezes, não é tão necessário. Se a renda da família, se a renda dos principais provedores da família é suficiente para, né, para cuidar, para suportar as despesas da casa, não é tão necessário. E também, se o salário do filho for um estágio, um meio salário mínimo, ou a aposentadoria do idoso for muito pequenininha, talvez não seria o caso, né? Seria bom deixar aquele dinheiro ali para eles fazerem as coisas dele. É tudo questão também da gente entender a realidade e ter bastante transparência, né?
Ainda sobre esse caso aí do filho jovem com o pai mais idoso, que conselhos você dá, Everton, para que eles possam cuidar melhor do dinheiro?
Pedro, o jovem precisa saber como gastar no presente e como guardar para o futuro. E o idoso precisa saber como gastar no presente e como guardar para o futuro. Ou seja, é a mesma coisa. Só que são perfis diferentes, né? O jovem tem um futuro, assim, de longuíssimo prazo pela frente, e o idoso, um futuro de longo prazo pela frente. Vamos falar, que o idoso está quase morrendo. Não é isso. Claro que não, né? Ele tem aí, vamos supor, uma pessoa aí que tem aí, hoje na casa aí dos seus 75 anos, você pode tranquilamente achar que essa pessoa vai viver mais 20, 30 anos, que hoje as pessoas estão passando de 100 anos de idade.
Sim.
Né? Então, é um futuro de longo prazo. Né? A gente não pode esquecer isso. Então, o idoso tem também que se preparar para viver muito, para viver com dignidade, né? Para viver com liberdade. Né? Ele precisa, então, ser orientado a essa realidade. E outra coisa, o jovem, ele não está acostumado ainda, ele nunca precisou de cuidar de dinheiro. Então, ele não sabe nada, ou sabe muito pouco. Ele precisa ser orientado sobre como funcionam as coisas. O idoso, às vezes, passou uma vida cuidando de dinheiro, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, cuidando do seu negócio, e aí agora chega num ponto que ele não precisa mais trabalhar, tem um dinheiro razoavelmente limitado e não tem muita condição de arrumar uma nova fonte de renda.
Uhum.
Então, ele precisa pode ser orientado, pode ser ajudado sobre essa nova realidade.
Tem que ser mais cauteloso, porque até mesmo, a gente sabe, né, você disse aqui, não vamos generalizar, mas um idoso, ele tem mais gastos com remédios,
sim,
com plano de saúde, então tudo isso, e hoje em dia, né, pobre aposentado, a gente sabe que o salário é baixo, e quem vai se aposentar no futuro, a gente sabe também que com essa reforma da Previdência, né, a gente vai aposentar com uma idade mais avançada, tem que se precaver desde já, fazer suas economias, já falamos aqui também, né, de alguns planos de Previdência.
Sim, ele precisa conhecer os produtos e serviços, né, que estão disponíveis no mercado, coisa que ele não conhecia antes, né, o próprio crédito consignado, isso não existia até 10 anos atrás, uhum, ou até menos, né. Então, saber como é que funciona isso aí, esses planos de previdência privada, esses investimentos de longo prazo, porque, eu repito, o idoso precisa se preparar para o longo prazo, sim. Né? Ele precisa pensar que, olha, acabei de aposentar, estou aqui com 70 e poucos anos, eu vou viver mais 30 anos. Ele, uhum, tem que pensar, se preparar para isso, viver feliz, viver bem, né? Ele merece.
Com certeza. E você que é jovem, que mora com os pais, que não tem condições de contribuir financeiramente, contribua pelo menos ali na casa, lave seu prato, ajude sua mãe a arrumar a casa, crie responsabilidade desde cedo, arrume sua cama.
Isso, desde cedo, né? E a gente fala um pouco sobre isso na semana passada, falando das crianças, né? Mas o jovem também.
Sim, com certeza.
É fundamental.
A família, gente, é a base de tudo. Então, famílias unidas enriquecem unidas.
Sim.
E enriquecem não apenas em questão financeira, mas também em conhecimento, em cuidar um dos outros.
Sim, é um enriquecimento espiritual, né? Emocional, coisa de vida mesmo.
É isso aí. Bem, hoje falamos então sobre essas dúvidas. Agradeço aqui a Laís, ela foi o ponto de partida para a gente conversar sobre vários assuntos, sobre finanças na família, conta conjunta, adolescentes. Olha, todo mundo tem que aprender a cuidar melhor do seu dinheirinho. E para isso a gente tem aqui no Em Boa Companhia, toda quinta-feira, o quadro Educando o Seu Bolso. Hoje o Everton Veloso participou aqui com a gente. Quem quiser mais informações, educandoseubolso.blog.com. .br. Obrigado, viu, Everton?
Eu agradeço também, Pedro. Sempre um prazer estar aqui e um abraço para todos os ouvintes aí do Gigante.